Cíntia, conta pra gente como foi a descoberta, como que tá sendo conviver com as peculiaridades aí do seu filho, uma criança, né, que diagnosticada com o autismo. Fala pra gente, por favor.
Bom, Jonathan, isso eu falo pra todo mundo. Antes do diagnóstico, nós não vivíamos, nós sobrevivíamos. Porque era um desafio constante.
Certo.
Era de muita dificuldade, a gente tinha crises em cima de crises. Ele era uma criança muito nervosa, muito agitada. Ele não aceitava receber visita em casa. A gente não conseguia frequentar lugares públicos com ele. Tinha toda uma dificuldade. Além do autismo, ele também é diagnosticado com epilepsia. Então, as crises do autismo afetavam muito essa questão da epilepsia dele. E até a gente chegar no diagnóstico, ele vem acompanhando desde os 7 meses, devido a um acidente que ele sofreu. E até a gente chegar nesse diagnóstico, a gente realmente era um dia após outro. Quando nós finalmente recebemos e fechamos o diagnóstico dele, né, para o autismo, o que aconteceu? Nós entramos com a medicação e a gente até conseguiu controlar as crises de epilepsia dele.
Certo.
Então, assim, eu falo, nós voltamos a viver, porque hoje ele é uma outra criança. Claro que ele tem ainda as dificuldades dele de interação social, de comunicação, ele tem muita sensibilidade, mas hoje, assim, já é bem mais fácil para a gente cuidar dele também, porque hoje a gente já tem noção do que ele tem, porque até então a gente não sabia. Eu sou mãe de mais duas crianças, né? E eu via, assim, que ele estava se desenvolvendo de uma forma diferente dos outros, mas até então a gente não se falava em autismo, a gente não tinha conhecimento.
Certo.
Até ter esse diagnóstico na família.
Bom, você disse que tem outras duas crianças. A criação, ela é muito diferente da criança com autismo para as outras?
Totalmente. Por exemplo, a independência que eu tinha, a maternidade atípica, ela precisa de um suporte muito maior. Então, a independência que eu tinha, por exemplo, com os meus outros filhos, eu conseguia trabalhar, eu criei eles com uma certa independência, eles conseguiam fazer as coisas assim, não dependiam totalmente de mim. Hoje, com o Yuri Ravi, né, eu não consigo isso, eu não consigo trabalhar, porque eu tenho que viver em função dele, né, no tratamento, seja no estímulo em casa, seja no dia a dia mesmo, no fato de ir ao banheiro, de se alimentar, porque eles não têm essa noção de que, eu tô com fome, eu tô com sede, então, assim, coisas básicas do dia a dia, ele não tem esse entendimento, e já é motivo para eles terem uma crise. Então, assim, é totalmente diferente a maternidade atípica.
Cíntia, você está falando sobre esse acompanhamento que tem que ter com um profissional. Inclusive, você disse que melhoraram as coisas para vocês a partir do diagnóstico, a partir de que realmente começou a ter um acompanhamento. Tem, inclusive, a lei aqui, a vereadora me deu até uma colinha, a lei 12.764 de 2012, que assegura o atendimento dessas pessoas. Nós divulgamos, inclusive está no portal da Rede Diocesana, que vai começar o atendimento em Caiapônia na próxima semana, os atendimentos com uma equipe multidisciplinar. Todas as crianças serão atendidas nesse programa, digamos assim? O seu filho, ele está dentro desse programa?
Então, Jonathan, a sensação que eu tenho é de total exclusão. Por que eu falo de exclusão? Até a gente chegar a esse diagnóstico, até a gente conseguir chegar na secretaria para fazer a regulação dele para Santa Helena, porque até então os atendimentos aconteciam fora do município, foi assim, uma luta muito grande até a gente conseguir esse diagnóstico, porque não tem pela rede pública, você tem que fazer as avaliações e tudo é um custo muito caro. Quando nós conseguimos o diagnóstico dele, o laudo que eles exigem, né, que eu cheguei até a secretaria para fazer o procedimento e fazer a regulação dele, eu fui informada de que não estariam enviando mais as crianças para fora do município, que o atendimento ocorreria dentro do município.
Certo.
Então, para mim, foi uma vitória muito grande. A sensação de alegria, de felicidade, eu não tenho nem como descrever. Porém, quando eu fui direcionada à sala da pessoa, né, ficou responsável, né, por organizar essa lista, eu fui informada da existência de uma lista, que os atendimentos seriam para 20 crianças e que o Yuri Ravi não entraria nessa lista porque a lista já estava fechada. Tanto é que a perspectiva que ela me deu no dia foi de que eu ficasse tranquila, porque esperasse alguma mãe mudar da cidade ou alguma mãe desistir de fazer esse atendimento, que o Yuri Ravi seria o próximo. Inclusive, eles me mostraram uma lista com o nome do Yuri Ravi que estava grifado assim de marca-texto. Porém, assim, a sensação que eu tive foi de exclusão. Poxa, vai ter o atendimento aqui, mas o meu filho não vai conseguir. Então, assim, hoje, o motivo de eu estar aqui é pedir por parte da gestão que ele me dê uma resposta. Porque falar para mim que esperar uma criança desistir, esperar uma mãe se mudar, é muito triste. A gente tem a alegria de saber que as crianças não vão sair mais do município, que elas vão ter esse atendimento aqui, só que é uma tristeza muito grande saber que vai começar esse atendimento e que o seu filho não vai participar. É triste para mim, eu estou aqui não em nome só do Yuri Ravi, do meu filho, eu estou aqui em nome das outras mães, das outras crianças que não têm vez, que não têm a oportunidade de falar, que às vezes não têm a coragem, porque realmente você tem que ter coragem para estar aqui. E eu estou em nome da geração, das pessoas que ainda vão ter diagnóstico. A gente tem muito caso de crianças que nem conseguiram o diagnóstico ainda, porque, como eu falei, o gasto para você avaliar essas crianças é muito alto.
Bom, Cíntia, no dia a dia, a gente está falando mais aqui da questão do tratamento, mas a gente sabe que demanda de outros cuidados também. Tem a questão da educação e outros atendimentos. Como que está sendo para você?
Olha, a minha experiência, assim, em relação aos atendimentos dentro do município, nos locais públicos, assim, ainda deixa muito a desejar. Porque as pessoas não respeitam a prioridade deles. Muita gente olha, assim, para a criança e fala assim, ah, mas ele não tem cara de autista, ah, mas ele não parece. As pessoas desconhecem o autismo, isso é a realidade. E dentro da educação, eu tive a oportunidade, ele começou agora na creche, já uma orientação da Neuro, né, por falta dessa equipe, ela pediu para colocar ele na creche. E na educação, eu fui muito bem acolhida. Os professores são maravilhosos, a educação, professor de apoio, professor de AE, tem um suporte maravilhoso na educação. Porém, na saúde é um caos, eu falo para você, porque as experiências que eu já tive com atendimento são, assim, experiências que eu não desejo para ninguém. Né? Eu já cheguei a levar o meu filho num postinho por duas vezes e eu fui mal atendida, né? Tive o direito do meu filho negligenciado, porque eles não dão a prioridade, mesmo eu informando, eu entregando a documentação, mostrando que ele tem essa prioridade, elas deixam ele na fila de espera, e essas crianças elas não conseguem esperar. Você tirou ele da rotina dele, ele já fica desregulado. Então, assim, eu te passei por situações assim que ele teve uma crise de epilepsia, no meio do postinho, ninguém fez nada, até que as pessoas que estavam esperando começaram a reclamar por mim e falar assim, olha, vocês não estão vendo que a criança está passando mal, vocês não estão vendo que tem que passar ele primeiro para elas tomarem uma atitude. Então, toda vez que eu precisava de um atendimento, eu nunca vou. E quando eu preciso, porque eu já tenho esse receio, quando eu preciso, essas duas vezes aconteceu disso, da pessoa querer deixar o Yuri Ravi esperando até ele se desregular e entrar em crise, ou então dela querer, da pessoa, do profissional querer fazer um atendimento picado. Por exemplo, eu sou mãe do Yuri Ravi, mas eu tenho um outro filho. Então, assim, quando eu vou no postinho, eu já aproveito para resolver tudo que eu tenho que resolver, porque é muito certo. Difícil você sair. E elas querem fazer um atendimento picado, tipo assim, vou atender o Yuri Ravi porque é autista, mas o seu outro filho tem que esperar. Então, como é que eu vou deixar o meu outro filho sozinho e vou levar o Yuri Ravi, ou vou deixar o Yuri Ravi com outra pessoa se ele não fica? Então, assim, eu acho que na área da saúde tem que ter esse olhar mais humano, sabe? De entender, nossa, é uma mãe, só tem um filho autista, o outro não tem, mas pelo filho autista não tem como separar esse atendimento.